Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou novamente para apresentar mais uma edição deste podcast musical, elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham ou nos sintonizam de alguma maneira. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui a percussionista, baterista, cantora, compositora e multi-instrumentista. Estou falando de Michelle Abu. Com 30 anos de carreira, Michelle Abu construiu uma trajetória de destaque que une música popular, rock e experimentação sonora. Sempre com força rítmica e protagonismo da percussão, criada na tradição percussiva de Salvador, na Bahia, iniciou sua carreira em um dos grupos fundamentais da cena afro-baiana, a banda Didá. Mais tarde, mudou-se para São Paulo e expandiu sua atuação autoral e presença em gravações e turnês nacionais e internacionais. Sua obra coloca o ritmo no centro da criação, conectando a tradição afro-brasileira, a música contemporânea e timbres experimentais. Na estrada, já colaborou com nomes como Elza Soares, Margarete Menezes, Arnaldo Antunes, Carol Conká, Fresno, Palavra Cantada e o grupo Ira, por exemplo. Abrindo também caminhos e ampliando a presença feminina nos territórios da bateria e da percussão. Agora, toda essa bagagem se traduz em Qual é o Tambor? Seu segundo álbum autoral lançado no mês de maio pela Central Records. No disco, Abu assume o protagonismo total. Assina a composição e a produção musical das 8 faixas, dividindo a última tarefa com os parceiros Matheus Câmara, Rovilson Pascoal e Xuxa Levi. Trata-se de uma obra que reluz a essência da música brasileira. Neste trabalho, Michelle reúne desde a rapper Carol Conká e o coral indígena Memória Viva Guarani, até a cantora Cato e os músicos Otto, Lirinha e Paulinho Santos. Bom, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será a própria Abu. Mas como é de praxe em nosso podcast, antes de chamar a minha convidada, vamos de som. Vamos escutar Qual é. Faixa do novo álbum, claro, que conta com a parceria de Carol Conká. Michelle Abu no MPB Unesp.
Qual é o tambor que bate? de você.
Uma bela faixa para iniciarmos bem o nosso podcast. Agora eu tenho a satisfação de chamar aqui a exímia percussionista e excelente artista Michele Abu. Michele, bem-vinda ao MPB Unesp.
Oi, Renato, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Para mim é um prazer imenso fazer essa entrevista com vocês. Que honra.
Opa, a satisfação é toda minha. Abu, inicialmente, você poderia nos contar como é que surgiu a sua relação com a música? Para quem não conhece a sua história, né? Você vem de uma família de músicos ou foi algo inerente seu?
Olha, foi inerente. Eu venho de uma família que é Salvador, né? Assim, então é muito difícil alguém não ter ritmo. E eu costumo dizer que a gente sempre fez tal do sambão, assim. Sambão é aquela coisa que cada um pega uma coisa, ou não tem nenhum instrumento, faz barulho em algum lugar, né, balde, o que seja, e a gente faz a música acontecer. Então, todos têm ritmos, meu pai, inclusive, meu irmão, mas a carreira de músico, não. Eu sou a primeira.
E o que você ouvia lá na Bahia, quando pequenino, em casa, assim, o que te alimentava no audível?
Ai, graças a Deus, Renato, eu tive uma família que gostava de música boa, né? Então, em casa sempre tinha muito Caetano, Gil, tinha Bethânia, tinha Gal Costa, tinha Novos Baianos, tinha Dudu e Osmar. Meus pais sempre foram uns pais muito festeiros, no sentido de Lavagem do Bonfim, eles estavam, Carnaval, eles estavam. Então, desde muito pequena, eu estava na rua com os meus pais, assim, vendo as festas populares acontecerem. E, com certeza, isso fez toda a diferença para mim.
Legal. E o que te despertou, Abu, no sentido de se interessar pela música? Qual foi o seu primeiro instrumentinho? O que te levou ao bichinho da música?
Então, Renato, olha, eu estudei numa escola católica chamada São José, que fica ali no bairro do Bonfim. Eu não sou nascida no bairro do Bonfim, né? Eu fiz a música Samba da Ribeira em homenagem a esses bairros. Eu nasci no Bonfim ali. Então, eu tive aulas de canto, de coral, de já, né, com, sei lá, 5, 6, 7 anos. E por incrível que pareça, eu cantei no coral, assim, eu fui escolhida para cantar no coral. Ponto. Mas isso aí é uma coisa comum. Mas eu tô lhe dizendo isso porque isso veio na minha cabeça depois que eu assumi a música, né? E aí, aquela coisa, como eu te falei, sempre eu tava nos batuques, tinha muito luau, assim, lá em Salvador, com os amigos, nas praias, no verão. Então, eu sempre tava com alguma coisa na mão. Se não tinha o instrumento de alguém, porque eu não tinha, tinha alguma coisa. Tinha alguma coisa que eu pudesse fazer som, né? Enfim, e aí com 15 anos eu ganhei meu violão. E ao mesmo tempo violão, comecei a estudar violão ali, mas aquela coisa de cantar e tocar, não estudar um instrumento em si. Entrei na faculdade de biologia e aí fiz uma banda dentro da faculdade. Chamava Dendê com Já, essa banda. E essa banda começou a tocar no circuito universitário inteiro da época. Estou falando de 98. E a gente começou a tocar muito, e aí eu olhei e falei, olha, acho que eu tô na faculdade errada, porque a música já tava acontecendo, e eu ali estudando os ofídeos, estudando os anfíbios, estudando todo mundo. Falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu tranquei e fui fazer música na UFBA, e passei na faculdade de música da UFBA. Só que, cara, faculdade de música, a federal era muito música clássica, não sei como é hoje, mas assim, eu tava precisando aprender instrumentos para trabalhar, estudar música brasileira, e eles estavam querendo me falar sobre a vida de Mozart. Aí ficava chocando, assim, então, mais uma vez eu tranquei a faculdade de música, e aí eu caí pra vida mesmo. Eu comecei a estudar, comprando coisas de CDs, né? Na época que era grande. Comprando CD e indo para as manifestações culturais, que eu acho que é aí e a minha outra grande paixão dentro do, né, da música com que eu trabalho. Eu comecei a ir para Recife, ver o Cavalo Marinho, ver o Maracatu. Aí eu comecei a ir para o interior da Bahia ali, Cachoeira, Santa Maria da Purificação, para ver o samba de roda. Apesar do Carnaval de Salvador já ter muito isso. Eu trabalhei na banda de Dá, quando eu estava na faculdade de música. Eu fiz a banda de Dá, que é uma banda de percussão feminina. Então aí eu comecei, eu falei, cara, eu acho que eu aprendo ouvindo e estando junto. Então eu vou cada vez mais, quando eu puder, eu vou começar a fazer essa minha pesquisa, que eu chamo, né, de campo, que é ir até uma manifestação e fazer parte dela no geral.
Mas a questão da percussão especificamente, Abu, ela vem... Então, antes de você entrar na faculdade, é isso? Quando você começa? Quando que foi o start? Opa, gostei dos tambores ou da percussão. Quando que foi esse momento? Foi na adolescência?
Então, é isso, né? Eu sempre tive ritmo. Então, quando você tem ritmo, qualquer instrumento que você pegue, você tem que estudar, óbvio. Mas você tira o som, né, daquele instrumento. Então, o violão vinha muito pra eu aprender, porque eu gostava muito de cantar música de revistinha, né? Só que a minha mão direita era grande... Era grande, a mão esquerda ficava com saco ali, ficava doendo ali, aqueles acordes, aquelas pestanas. E eu ficava mais ali na mão direita fazendo ritmo. E aí, na faculdade, eu conheci uma amiga guitarrista. E aí, foi aí que eu comecei a comprar. Meu pai me deu um bongô, foi meu primeiro instrumento profissional, que tenho até hoje, da LP. E aí, eu comecei a fazer barzinho como percussionista. Né? Essa banda, eu tocava violão e cantava a segunda voz. Eram quatro meninas, e aí a gente, às vezes, trocava os músicos, mas a base mesmo, o centro, eram essas quatro meninas. E aí eu comecei a investir na percussão. Então, quando eu comecei a fazer bar, porque eu saí de casa, eu falei, cara, eu preciso trabalhar. Então,
pagar conta,
eu larguei a faculdade de biologia, vim pra música, então agora eu vou ter que dar um jeito. E aí a percussão começou a entrar mais forte na minha vida. Mas meu primeiro trabalho, Renato, profissional, foi como baterista.
Ah, é? Aonde? Você
na
lembra?
Na banda de Dá.
Na própria banda de Dá, entendi.
É. Foi aí que a primeira vez que eu vim pra São Paulo, a primeira vez que fui pra Brasília, a primeira vez que eu saí de Salvador, assim, né, pra trabalhar, foi com a banda de Dá. Isso lá em 98, 99. Porque eles estavam precisando de baterista, e essa amiga minha falou, você toca? Eu falei, cara, eu nunca toquei bateria. Ela falou, eu tenho certeza que você vai tocar. E meu irmão tinha uma bateria. Aí o que acontece? Banda de Dá, um monte de percussão. Uhum. Eu basicamente segurava ali, fazia as viradas, chimbal e caixa.
Uhum.
E aí deu certo. E aí eu fiquei um tempo com as meninas.
E é legal você sinalizar isso, né? Às vezes o ouvinte não conhece, mas a banda de Dada teve um renome dentro na Bahia ali, tocou até com pessoas importantes, né, Abu? Fala um pouquinho sobre esses trabalhos que ela conseguiu, não digo consagrar, mas estar próximos ali de outros artistas importantes, né?
Olha, a banda de Dada, ela foi formada por Neguinho do Samba. Neguinho do Samba, pra quem não sabe, foi quem... Ele dizia que ele inventou o samba reggae, né? Mas foi quem gravou com Paul Simon. Ele era o maestro do Olodum, né? Então foi quem gravou com Michael Jackson, quem regia todo ali a bateria, né? A bateria que eu digo, a percussão do Olodum era ele. E aí ele saiu do Olodum e aí fundou a banda de Dá. E aí, assim, acho que o grande auge da banda de Dá foi gravar aquela música Tieta com Caetano Veloso, né? Eu acho que ali foi quando elas ficaram conhecidas.
Boa, essa é Michelle Abu. E agora vamos com mais som, vamos escutar Carimbolá, faixa que conta com a participação do grupo Memória Viva Guarani e Paulinho Costa. Abu, no MPB Unesp. Thank you. Muito bom, cultura brasileira raiz aqui em nosso podcast. Abu, seguindo aí a sua trajetória, como é que foi a construção da sua identidade como percussionista? Ou seja, suas influências de base, passando pela faculdade, até a sua chegada em São Paulo?
É, eu cheguei aqui em São Paulo em 2003, né? Uhum. Antes disso, eu ainda estava em Salvador. E, Renato, eu sempre fui muito autodidata, né? Eu costumo dizer que a faculdade, ela abriu um caminho ali que eu não segui. Uhum. Que eu gostaria, inclusive, no caso da parte harmônica, melódica, eu gostaria de ter entrado mais, de ter uhum. mais conhecimento sobre isso, e é uma vontade minha para minha vida, tá escrito aqui nas coisas para fazer antes de morrer. Mas não. Então, assim, era tudo. Para você ter um exemplo, me ligaram para mim e falaram: olha, vai ter um evento durante um mês num shopping lá que chamava Aeroclube, e estão precisando de zabumba. Você toca zabumba? Toco. Eu não tocava zabumba. Eu não tinha zabumba.
Se jogou total.
Eu não tinha zabumba, não tocava zabumba, né? E eu falava, não, eu toco sim, pronto. Desliguei a ligação, a primeira coisa que eu fiz foi pegar, vestir uma roupa e sair. Aí eu fui numa loja chamada Primavera, que ficava no centro da cidade ali. Tem zabumba aí? Tenho. Ele até hoje eu lembro, da Bauer. Eu quero essa zabumba aí. Ah, cadê as baquetas? Ah, a baqueta assim, essa baqueta aqui. O bacalhau, pra quem não sabe, ele é feito de bambu ou de alguma pedaço de madeira de árvore. Ele não é um... Você não chega numa loja e fala, eu quero um bacalhau de zabumba. Pode ser. Ah, tem gente que usa de plástico, mas, né? Enfim, vai eu atrás desse bacalhau, conseguir achar lá um negócio... Pronto, voltando para casa, eu passei numa loja de discos, eu comprei todos os discos relacionados à zabumba. Então, de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Elba Ramalho.
Forrós tradicionais.
Forrós tradicionais, até na época mais suscumulei, tudo. Eu falei, o que você tem aí desse gênero? O cara falou, ó, tem isso. Eu falei, me dá isso aqui. Pronto, cheguei em casa. E aí, até chegar o trabalho, eu fiquei estudando todos os ritmos. Ah, é shot. Aí, ah, isso aqui é não sei o quê. Ah, isso aqui é forró. Ah, isso aqui é chachado. Então, eu saí estudando. Pronto, cheguei lá no trabalho, graças a Deus. Fiquei um mês lá trabalhando e consegui pagar as zabumba, pagar os discos e ainda pagar o aluguel.
Que beleza. E esse caminhar, como é que as coisas foram ocorrendo até, né? Realcei, buscando a sua identidade, a percussão mais específica, como é que você foi compondo a sua identidade, Abu, e o seu próprio instrumento, né, os seus instrumentos, que são vários, né?
Sim. Olha, como eu disse a você, eu acredito que o fato de eu saber tocar violão, assim, né, pra cantar, como você falou mesmo, eu uso mais cantar, compor, pego umas músicas na internet, hoje em dia que não tem mais revistinha, né? Isso faz com que a gente tenha, não sei, eu sempre tive, eu acredito que talvez uma sensibilidade um pouco maior do que só para quem toca tambor. Porque eu ficava ligada nas letras, na melodia, eu ficava ligada no que a música tá pedindo, se ele falava, o passarinho, eu tinha um apito, aí se eu via que a música... Então eu sempre fui muito conectada com, não só com, vamos groovar aqui. Não, peraí, o que a música tá pedindo, sabe? O que ela quer nesse momento? Eu acho que... E hoje em dia eu percebo o quanto que isso fez diferença. Porque um dos ritmos, acredito que mais difíceis de tocar percussão é o rock. O rock você não pode sair muito dele. Você não pode ficar criando coisas, grooves em cima dele. E a minha concepção em cima do rock, o meu set e a minha visão é essa, assim. É de respeitar o que tá acontecendo, né? Eu costumo dizer que eu, como baterista... eu tô muito mais conectada com o que o cantor tá falando, subir a dinâmica no momento certo, descer a dinâmica, fazer a virar na hora certa, do que usar uma técnica que eu aprendi, que eu estudei 2 horas em casa. Talvez por isso que eu não estude tanto técnica, assim, porque eu estudo a música.
Entendi.
Se a música tá pedindo um pandeiro rápido, eu vou pegar ali o metrônomo e todo dia eu vou acordar de manhã e vou estudar isso até chegar... A fazer o groove, dizer, não, agora tá, agora deu aqui, entendeu? Agora eu cheguei. Bateria a mesma coisa. Eu chego aqui em casa pra tirar um show, eu pego, ponho um show no fone e saio tocando em cima, saio interpretando em cima, ouvindo as coisas. né? Não me interessa muito se eu sei fazer pedal duplo ou se eu tenho rapidez. A música tá pedindo? Então não tá pedindo, então eu não vou fazer. Então essa concepção de tocar pra música sempre foi uma coisa que eu trouxe, né? Eu tenho certeza que isso faz diferença. Hoje em dia, quando as pessoas me chamam pro trabalho, sabe? Quando elas me convidam pra fazer.
É chegar, porque te ver tocando é muito legal, não só o swing que você cria, mas o estilo que você criou, a sua identidade, você vê que você incorpora a música, isso é muito bacana. Sei lá, vamos pegar aqui, a gente tá falando de rock, né, que foi uma fusão que você teve que fazer com o próprio acústico do Ira, ao qual você participou lá há anos. Você vê que cada música você vai cadenciando, você vai incorporando aquilo, então você tem uma performance muito legal em cima disso. Estou falando com esse exemplo por causa dessa fusão que você fez com o rock, né?
Sim.
Foi ganhando corpo com o tempo, Abu?
Olha, Renato, foi. Tanto que, assim, por exemplo, a Pitty me chamou no passado para fazer o The Town.
Uhum.
Ela nunca tinha tocado. Quer dizer, no trabalho tinha. Eu acho que tinha colocado alguma coisa, mas não percussão, né? Não um setup de percussão grande, não um percussionista. Né? Acho que o Kish fazia alguma coisa ali, que toca baixo com ela. Mas enfim, a Fresno, tô com a Fresno há 4 anos, né? Eles me chamaram exatamente por isso, porque eu cheguei não só com batuque. Por exemplo, na Fresno, e aí esse setup se incorporou um pouco mais, eu uso um surdo virado e uma pia. A pia já tá comigo há um tempo já. Uhum. E eu reforço muitas vezes o groove do batera, só fazendo umas notas diferentes, às vezes, quando dá, né, com um surdo mais agudo. Porque a única forma de furar o rock, não tem como você, né? Então, timbales, conga ali, o timbal que entra meio que ali, mas é isso. A gente vai procurando, eu sou muito pesquisadora de timbre também, então a pia, ela não sai mais do meu site por isso, porque ela entra, pode estar acontecendo o que for. Ela vai furar. Ninguém tem esse timbre. Entendi. Ninguém tem esse som, entendeu?
Então, fica uma coisa sua, né?
Fica uma coisa minha e fica uma coisa que acontece.
E acrescenta a música, né? Você faz um diferencial dentro da canção, da música, né?
Eu acho que o trabalho do percussionista, especificamente, dentro, quando ele é chamado para fazer um trabalho, ele faz as cores da música. O trabalho dele é fazer a movimentação da música acontecer. Entendeu? Com efeitos, com um cachixi, com uma vassourinha. Ele tem que criar os climas, porque o timbre da bateria, da guitarra e do baixo, por mais que guitarra e baixo mude bote pedal, mas é aquilo ali. E o percussionista, ele tem ali uma vasta possibilidade de criar coisas.
Claro.
Então, isso para mim é muito, muito, muito significativo.
Então, você, por exemplo, se você vai se apresentar como baterista, você muda a concepção do que você está entrando ali, por exemplo, da forma que você vai tocar.
Completamente, Renata. Eu falo para os meus amigos bateristas e para os meus amigos percussionistas. Estudem ambos os instrumentos. Uhum. Porque eu estou tocando a bateria não como um instrumento. Eu toco a bateria como caixa é um, bumbo é outro, chimbal é outro, tom é outro. E a minha parada ali é fazer a música acontecer.
Claro.
Se o groove tá simples, se não tá, é fazer a música acontecer, sabe? É fazer com que a bateria sustente a banda. A bateria.
Como das Mercenárias, por exemplo, né?
Isso, exatamente. A bateria é a locomotiva. Se você toca alto, o guitarrista toca alto, mas se você toca baixo, o guitarra não vai conseguir tocar alto, porque ele vai se incomodar, ele não vai nem ouvir a sua bateria. Então, de uma certa forma, você tá ali, né, maestrando uma banda. O cantor, quando entra, você tem que fazer uma virada para ele entrar, você tem que dar segurança para ele entrar, né, para ele improvisar. Você tá ali segurando ele. Então, esse papel para mim é muito mais importante, né?
Beleza, essa é a talentosa e super autoastral Michelle Abu. E agora vamos com mais som. Vamos de Filha de Pai, uma homenagem aos relevantes orixás da cultura afro-brasileira. Abu e seus tambores, aqui no MPB Unesp.
Música.
com proteção.
Que sonzeira, hein? Tambores soando forte por aqui. Abu, você já tocou com muitos artistas de diferentes estilos, no que diz respeito à percussão, né, em especial. Tem algum gênero musical que você considera mais desafiador ou que você busca algum aprofundamento, por exemplo?
Olha, Renato, percussão é... Eu acho que eu tô agora... Bom, ano passado eu fui pro Peru, né? E aí tive um flerte com a música afro-peruana.
Que legal.
É, e enfim, fui no Chile e não consegui ver muita coisa. Eu tô muito nessa história de entender um pouco mais a América do Sul, ritmicamente, né? Agora, inclusive, que dia é hoje? Tá rolando na Colômbia, em Cali, uma festa gigantesca. Eu acho que é o maior encontro de tambores do Pacífico. Nossa, que é uma vontade de ir, é... Eu esqueci o nome da festa, Petrônio, alguma coisa. Enfim, o que eu quero te dizer? É, o meu desafio é ir atrás de coisas diferentes. Uhum. Atualmente no Brasil, sim, aquele pandeiro rápido, aqueles caras de samba. Aquilo ali é complicado tocar, né? Porque você tem que tocar rápido e, tipo, você vê que o cara é pandeirista. É igual o cara que toca tábula. O cara toca tábula, entendeu? Então, essas coisas, às vezes, esse samba pra mim, sabe? O samba de enredo, né? O samba das escolas de samba ainda é um desafio, porque não é um mundo que eu conheço, que eu tenho, né? Maleabilidade, assim, sabe? Tipo aquela coisa do tamborim, de ficar virando. Mas eu tenho uma coisa dentro de mim que quando eu fiz as oficinas, eu viro pros meus alunos e falo o seguinte, ó, não interessa se você vai virar a mão igual o Marco Suzano ou se você vai tocar com a mão direita. Eu quero que você tire esse som. Cada um tem a forma que você vai tirar, pra mim não interessa. Eu não quero que você estude o que a pessoa descobriu no corpo dela, porque o corpo da pessoa é um. Eu quero que você tire esse som com o seu corpo, do seu jeito. E isso eu levo pra mim também, sabe? Então, eu acho que os desafios, pra mim, você falando agora assim, eu pensei nas escolas de samba, que ainda é uma coisa que eu quero adentrar mais um pouco.
Bacana. Só uma curiosidade que agora, né, você me despertou com essa questão da afro-peruana, porque assim, né, eu conheço aqui, até aqui na universidade, pesquisadores que estudam música de fronteira, música andina.
Ai, que delícia.
Eu associei o Peru à música andina, afro-peruana seria mais ou menos isso, as influências dos batuques da África dentro da música andina deles, Abu, é isso?
Olha, é uma música bem latina, não chega a ser música andina, sabe?
Entendi. Vamos dizer, mais caribenha, vamos
isso.
dizer.
Isso! Exatamente, meio que uma salsa ali, sabe, uma coisa, só que a cabeça, o tempo é diferente, o tempo forte é diferente, essa que é a grande sacada, então, assim, foi muito louco, porque eu fui, aí eu tava com meu amigo, não vou nesse bar, e tava assim, Jan afro-peruana, né? Eu falei, cara, eu preciso ir, você fica aí, eu fui. E aí eu fui e fiquei lá só ouvindo. Os caras, eles usam um negócio chamado de cacheta, que é uma caixinha. Não sei se você já viu isso.
Sim, sim.
Uma caixa que bate. Tinha um negócio assim de jegue, eu acho que era jegue, tipo uma queixada. Só que era uma boca mesmo de um animal.
É mesmo? Queixada que mesmo.
Era uma boca de um animal assim, que daí que veio a queixada, né? E que você bate, ela fazia um barulho. Não tinha bateria, tinha um cajón, né? O cajón do Peru, porque o cajón é peruano. Tinha um cajón, tinha um trio de congas, tinha bongô, tinha cowbell. Essa era a formação. Cowbell.
Ah, tá.
Cowbell. É, essa era a formação. E a louca aqui no final, o cara falou: ah, se tiver algum músico aí, minha mão levantou e eu baixei a mão. Eu falei: você não tá, você tá louca? Você já tá aqui. Uma da manhã, você quer dar canja? E eu até tem no meu Insta até esse vídeo. Acabei dando uma canja. E aí eu falei: Michelle, agora se vira. E aí o que, que acontece? O 6x8, casa. Só que é isso. As convenções. E o tempo forte, você fica ligada, porque aí entra a polirritmia, né? Então eu fiz ali um 6x8, rolou, só que na hora da clave, na hora das convenções, eu ficava olhando eles, tirava a mão e tentava ali fazer, se eu não, sabe? Isso é importante, porque o tempo é diferente.
É, imagino. E eu ia te perguntar isso, você não deu uma canja? Bom, você já adiantou, é claro.
Eu dei!
Não tem como, né? A alma falou mais forte.
O braço falou mais forte, ele levantou sozinho. Eu...
Legal, legal. Antes de cair, eu ia deixar essa pergunta mais pro fim, mas antes de começar a falar do seu álbum agora, você já tocou com muitos artistas, eu gostaria que você sinalizasse, eu estou falando da música brasileira de forma geral, até para sintonizar o ouvinte.
Tá.
E tem alguma passagem, aproveitando essa questão da sua viagem, alguma passagem na sua trajetória, que eu sei que são muitas, né? Mas que te vem agora, uma ou duas, que fala, putz, toda vez que eu lembro da minha trajetória, eu lembro desse momento. Seja independente do artista, independente da gravação, ou um show, uma tour.
Ai, Renato, como você mesmo falou, são tantos, graças a Deus. Eu caminhei muito, da Índia, né? Agora, ano passado, o Japão com a Kato. Então, assim, foram muitas, muitas, muitas caminhadas mesmo. É, eu posso citar alguns momentos, assim, eu não consigo dizer um, mas posso fazer um breve.
Por favor.
2004, 2003, não lembro muito bem, Índia. Índia, para mim, foi uma coisa assim. Fui com Aldo Brise, que é um italiano, e a banda era três percussões da Bahia tocando candomblé. Que inclusive essa banda tinha o Luizinho do Gege. Essa viagem o Luizinho não foi, que é do Agdavi e do Gege. Que é uma banda de percussão e tal. Que é um dos maiores percussionistas, assim. Pai do Kainan do Gege, que toca com o Caetano, toca com, enfim. Tinha, então lá, três, era um cara da Lapônia, o maestro italiano e uma indiana. Essa era a banda. Então, isso para mim ficou muito marcado, porque era uma fusão de culturas muito diferentes, sabe? E esse italiano, ele conseguiu fazer esse trabalho e juntar todo mundo. Então, essa. Um show que foi muito, muito significativo para mim, que foi a partir desse show que eu entrei para tocar com a Elza, que foi um show com Elza Soares, Baby do Brasil e Ademildes Fonseca.
Nossa. E, mas que trio, né?
É, então, aí veio a história louca. Eu toquei com a Baby me ligou de madrugada, falou, tem um show amanhã, vamos fazer. Pronto, eu apareci lá no show com meu bongô, com minha cuíca, com umas coisas, pra fazer o show. E aí de lá, a Elza falou, vamos fazer um show comigo. E aí eu fui fazer o show operário no Canecão, e a gente começou, eu entrei numa tourzinha com a Elza Soares.
Que maravilha.
É, o acústico do Ira. Também, é um dos... Na verdade, o acústico do Ira foi o grande acontecimento da minha mudança Nordeste-Sudeste, né?
Ah, é?
Quando é, porque eu tava lá em Salvador e ia ficar lá. E aí, eu vim pra São Paulo. Aí, a gente abriu no Casebre Rock Bar, o show do Ira, a minha banda que eu tinha, que eu era baterista. Casebre foi o lugar mais rock que eu fui em todo o universo. Eu não sei como é que tá hoje, mas ali, em 2003... Assim, era muito rock and roll. E dali, os caras me convidaram para fazer o teste pro acústico em 2004. E aí, eu entrei pro acústico do Ira e fiquei 3 anos em turnê com eles, né? Fuxa, Arnaldo Antunes e Tumani Jabaté, Edgar Scandur na Curva da Cintura. Turnê Europa, e aqui em Lobão, né? Independente de qualquer coisa, eu sou fã das músicas antigas dele, me fez.
Das músicas.
É, das músicas, entendeu? E naquela época que ele me convidou, que eu entrei, ele tava lançando o livro, 50, né? Depois eu entrei no Paulo Miklos, eu fiz a turnê, fiquei com o Miklos acho que uns 6 anos.
Tudo isso com o Paulo Miklos? Eu vi.
Eu entrei no Miklos ali naquele primeiro disco. E aí a gente ficou em tour, depois aí veio o segundo disco, eu dei uma continuada, aí quando eu saí ele tava fazendo umas coisas já mescladas, assim, do disco, uhum. com as coisas do Titãs, mais um pouco, assim, né? É, e o Palavra Cantada, né?
Que é uma beleza também, né?
E é uma... Fiquei no Palavra 11 anos.
11 anos? 11 tudo anos. Isso é mesmo? Legal, hein?
Tudo isso, cara. Então, como eu disse pra você, é muito difícil você se posicionar sobre um momento específico, né?
Mas que bom, você fez aqui um registro, um bojo aqui, que deu pra sintonizar bem sua carreira, né?
Sim.
A potência dela, a importância dela. Bom, agora falando qual é o tambor. Primeiro, parabéns, que disco, sem exageros, é um... Faz tempo que não pegava um álbum assim, onde todas as faixas são boas, de verdade. Assim.
Renato, que ótimo.
É tão legal isso. Ouvir um álbum assim, que puxa, vai se encantando a cada faixa. Como é que pintou a oportunidade de gravar esse trabalho, né, seu trabalho autoral? E como é que foi a concepção dele, por gentileza?
Bom, eu tinha feito um disco em 2014, chamado Hashtag 1, ali, que passou pelo PROAC, né? E aí, ele foi mais rock e tudo mais, eu tava tocando guitarra e tudo mais. E aí eu tinha entrado nessa coisa de trabalhar, né, com vários artistas. Então, realmente, eu foquei nisso e comecei a... E aí, meio que fiquei um pouco quieta, assim, em relação a coisas solos. Aí veio a tal da pandemia. E aí você fala, bom, beleza, eu tenho 50 instrumentos aqui agora e sem nenhum show pra fazer, o que que eu vou fazer? E eu comecei com banda, né, Renato? Eu sempre fui compositora de uma forma, sabe?
Uhum.
Eu sempre fui criativa, eu sempre criei coisas, tanto que no trabalho das pessoas eu crio coisas, né? Quando eu recebo um trabalho como a Fresno, que nunca teve percussão, eu não sei nem pra onde ir, eu tenho que criar uma coisa em cima. Eu não tô repetindo o que já existe, né?
Claro.
Então, eu sou chamada muito para fazer isso, assim.
Uhum.
Para conceber uma história. Pronto, e aí eu tava no interior, tinha alugado uma casinha no interior e comecei, levei meus instrumentos, levei meu computador, minha plaquinha e comecei ali a registrar coisas, né? Comecei a registrar coisas. E aí é isso, que voltou tudo diferente, que eu vi que o mercado tava, né? Eu comecei a pensar, falei, olha, tá na hora de eu lançar meu segundo CD. Meu segundo CD é ótimo, meu segundo trabalho. Tá na hora de lançar meu segundo trabalho. Mas, como eu não tinha ninguém me cobrando, eu trabalhava bastante com várias pessoas. E eu tava, né? Porque quando você é cantora, eu costumo até dizer, você só tem aquele trabalho. Então, você, quando não tem um show, você fica meses sem fazer show. Eu fazia de 10 a 15 shows por mês. Então, nossa, não era uma coisa que eu, sabe? Eu preciso adiantar. Isso foi bom por quê? Porque eu fui fazendo no tempo. Cada música eu fui criando e concebendo com o tempo, sabe?
Uhum.
Então, por exemplo, tem uma música chamada Carimbolá, que a gente gravou ela, só que eu fui no Carimbó, eu fui no Alter do Chão, ver a festa chamada Saireco e toquei com os mestres do Carimbó. Pronto, quando eu voltei dessa festa, eu voltei já com duas maracas, falei, gente, vamos finalizar essa música agora. E assim foi. Então, o trabalho foi sendo feito no tempo que dava para fazer, né? Eu tenho a parceria do Matheus Câmara, que é a Entropia, e do Rovilson Pascoal, que são meus parceiros de criação, né? Cássio Calazans, eu tenho uma composição com ele, a Carol Conká, eu tenho uma composição com ela, mas eles estavam ali, né, de uma certa forma, vamos gravar, tem isso aqui, escrevi essa letra, então eu fui fazendo com todo cuidado, até essa história dos guaranis, que, vamos trazer os indígenas aqui no estúdio, e eu falava, não, cara, eu não quero, vou trazer o cara do lado da casa dele para vir aqui gravar, e aí eu consegui o contato do Dani Scandurra, que é casada com uma guarani, e ele me passou o contato dos meninos do coral, e eu fomos até a casa de rezo deles, e a gravação deles foi feita na casa de rezo.
O Dani fez o filho do Edgar.
Isso, escandou. Isso. Então, assim, até esse detalhe de gravar os indígenas no lugar deles, eu consegui com essa, né, com essa coisa de... E aí, esse ano eu falei, bom, agora o disco tem que sair. Ano passado, agora o disco tem que sair. Só que eu sou produtora, o Hobbs é produtor, o Matheus é produtor. Falei, eu preciso de alguém de fora.
Uhum.
Xuxa Levi. Entrei em contato com o Xuxa, falei, amigo, é isso, eu preciso que você organize essa casa aqui. E ele entrou lindamente para fazer essa pós-produção, né, junto, criação e tudo mais, para finalizar as músicas, porque a gente de dentro não tem como a gente saber o que está acontecendo lá fora.
Entendi. É legal essa sua sensibilidade, né, Abu? Você saiu, opa, calma aí, deixa eu ver alguém que está vendo isso de fora, de uma outra ótica, para poder fazer essa...
Organizar.
Com isso, né?
Isso, é. Porque a gente já tava ali...
Quantas pessoas estavam envolvidas ali nesse coral, vamos dizer?
Os Guaranis?
É.
Mulheres e quatro homens.
Ah, bacana. Legal, muito bom. Aproveitando, falando das parcerias, como é que você fez esse crivo de parcerias? Que tem aí a Cato, né? O Otto, a própria Conká também, né? Como é que foi esse crivo para aquelas faixas?
Renato, são pessoas que eu trabalho. Cato, eu tô há 11 anos com a Cato. Eu tô desde formada.
Ela passou aqui no programa também. Então...
É? Ah, maravilhosa. Amores de vida. Então, assim, com a Carol, eu tô desde o Rock in Rio, que são 7 anos. O Otto, eu cheguei a fazer alguns shows com ele, mas a gente se conhece de tudo, né? Não só dos shows, mas... Mas de tudo, a Conká é isso. Então, assim, o que, que aconteceu? Eu entrava em contato, porque mais do que você conhecer a pessoa, essa coisa do fit, eu queria que fosse muito do coração, sabe, Renata? Eu não queria que a pessoa fizesse por algum motivo. Até porque eu não sou uma pessoa que tem os seguidores milhões, então eu não ia trazer. Mas eu queria que tocasse no coração. Então, quando eu convidei todas essas pessoas, foi a partir... do que eu sinto por elas, pela arte delas, e da relação que a gente criou profissionalmente, né? Então, eu lembro até hoje, quando eu mandei uma mensagem pra Carol, eu tava viajando no interior, eu falei, Carol, tudo bem? Olha, tô fazendo um disco, olha, pensei em você, tem uma música, fica à vontade, se você não puder, se você não quiser, se você não gostar, eu quero que você fique à vontade. E a resposta dela foi, eu adorei, vamos fazer.
Que legal.
E isso com todos, né? Com todos rolou isso, então... Veio muito mais afetivamente do que
por algum motivo específico, terceiro, sim. Né? Sim. Legal. Agora vou falar de duas canções. Aqui já dá um parâmetro, né, de cada uma com sua participação, né?
Sim.
Mas eu separei duas aqui que eu particularmente gostei muito, né? Flecha Certeira, eu achei um espetáculo. Sensacional. Como é que foi essa composição?
Cássio Calazans é um produtor que produziu o meu primeiro disco, que chama Hashtag 1, que também está disponível nas plataformas. E aí, quando eu comecei a fazer esse segundo disco, eu virei para ele e falei, amor, nossa parceria, vamos botar para frente. A gente já fez um disco, agora vamos fazer música juntos. E aí, eu gravei um groove de bateria, inspirada em Tony Allen. Foi a primeira coisa como surgiu essa música. E gravei um baixo, gravei uma linha de baixo. E gravei uma bateria, mandei pra ele, falei, olha, vamos aí. E aí virou Flecha Certeira. É uma das que eu mais gosto também, assim, no sentido... É difícil falar das que eu mais gosto. Claro. Mas eu acho que essa música, ela chegou num ponto que foi muito bacana, porque a gente tava concebendo ela, e ele mandou pra mim, eu falei, olha, tá faltando percussão isso aí. Tá faltando percussão, um disco de tambor, entendeu? Não é um disco de cantora, então vamos arrumar esse negócio aí. Aí ele falou, tá, então grave tudo que você quer. Eu tenho um estúdio aqui, inclusive a gente tá aqui em casa no meu estúdio. Grave tudo que você quiser aí, mande pra mim aí que eu vou fazer. Beleza, então aí eu cheguei aqui em 2 dias, eu fui gravando tudo que eu queria de percussão. Gravamos, gravei o sabá, gravei o groove, gravei o samba reggae, fui gravando. Falei, ó, se vira, mandei tipo uns 30 instrumentos pra ele. Falei, se vira, põe percussão nessa música aí. E aí voltou essa obra maravilhosa.
Muito bom. E Filha de Pai, que eu gostei bastante também, né?
Essa música foi feita há muito tempo. A letra dela foi feita há muitos anos. Ela tá no meu disco Hashtag 1. Só que ela entrou num groove 7, em 7, eu gravando bateria. Então ela entrou, tipo, completamente... instrumental demais, cabeçuda demais, entendeu? Ela entrou muito, imagina, um groove em 7, só os músicos vão saber o que tá acontecendo ali, né? A pessoa que tá ouvindo fala, ai, que música chata, deixa eu mudar isso aqui. E aí eu falei, cara, não, eu gosto muito dessa letra, eu gosto, essa música é minha, eu gosto muito dessa melodia, sabe? Essa música é muito especial pra mim. Uhum. Vamos rearranjar ela. Vamos rearranjar porque ela merece. E aí a gente trouxe essa versão Afrobeat baiano.
Que ficou muito legal. É, uhum. Aproveitando isso que você sinalizou, né? Você falou, ah, coloca percussão aí e tal. É, qual que é o seu desafio nesse sentido de inserir instrumentos ou tirar? Por exemplo, um dos últimos podcasts que eu gravei com o André Bujanra, ele falou, Renato, mediante o ouvido dele, ele fala, cara, eu quero colocar 300 instrumentos, mas só eu quero aquilo. Aí vem o meu produtor, mas tira tudo isso daí. Você tem esse desafio também? De repente fala, você pensa muito mais percussão do que as outras pessoas, por exemplo? Outros instrumentos?
Sim, sim. Tanto que esse disco, se você ouvir cada música, você vai ouvir alguns instrumentos de percussão, né? Claro. Mas eu tenho uma coisa muito de construção. É, então eu vou colocando eles e eles vão entrando, sabe? Ninguém choca com ninguém.
Entendi. Suavemente,
eu vou construindo ali. Ah, aí eu escuto e falo, puta, aqui a frequência do triângulo aqui não vai bater com nada. E se eu fizer um groove com menos nota, ele vai entrar. E aí eu vou lá e coloco e aí fica. Então, eu tenho essa coisa de querer botar, mas eu também tenho essa coisa de dizer, cara, tá embolando.
Entendi.
Um tá roubando o outro aqui.
Entendi. Não tá legal.
Agora, você tem essa... agora é a hora desse cara aqui aparecer. Entendeu? Entendi. Então só vai aparecer ele. É. Então, tanto que não teve essa coisa. Quem produziu, né? Foi eu, o Rovilso e tudo mais. Não teve essa coisa muito de corte de instrumento. Ah, tira esse instrumento aqui que tá. Entendi. Não teve. Entendi. Foi mais assim, ah, vamos entrar com esse aqui. Uhum. Então vamos entrar na segunda volta pra ele chegar com mais presença. Uhum. Então foi mais nesse sentido do que, ah, vamos tirar.
E tem uma coisa tão legal, né, que encaixa com os próprios elementos eletrônicos, né, Abu? Ele fica tão, assim, uma harmonia tão bem feita, né, suave, a percussão com os elementos eletrônicos, a sua voz, casou direitinho, né?
Sim, sim, a gente achou um caminho que é isso, né, Renato? Eu acho que hoje em dia, essa coisa de você... copiar sempre alguma coisa que está acontecendo, porque é mais fácil, é mais rápido, é um caminho, de uma certa forma, enganoso, porque você não vai conseguir... O que eu costumo dizer é o seguinte, todo mundo fala, ah, é difícil criar coisas hoje em dia. Eu discordo.
Porque
é o seguinte, se você está criando de dentro de você, só existe você.
Uhum.
Ninguém é igual a você.
Sem dúvida.
Se você não tá ouvindo uma música e copiando aquele groove daquela música, se o groove saiu de dentro de você, se aquela ideia de colocar... É só você que tem. Não existe outra pessoa. Então, nesse sentido, esse disco, eu não ouvi nada. Ah, eu vou fazer o igual. Não. Uhum. Ah, quando eu falei pra você, eu tive uma referência do Tony Allen? Sim, porque os grooves de Tony Allen têm uma característica. Então, eu criei um groove com referência no Tony Allen, mas eu não peguei um groove de Tony Allen e botei, ou copiei, entendeu? Então eu acredito que esse disco tenha isso, assim, ele tem um frescor que não tá indo, tipo, ah, não tá igual o Baiana System, né? Porque todo mundo dia que faz som fala, ah, mas porque o Baiana ele conseguiu, igual o Chico Science, pra mim o Baiana ele chegou num lugar que igual o Chico chegou com a música... De Pernambuco, né? Que é pegar e assim, o axé tava muito aquelas letras, aquelas coisas. E os grooves são maravilhosos, o ritmo baiano é maravilhoso. E eles entraram com o discurso. Então, eles chegaram ali e eles mudaram a música baiana. Eles mudaram a música.
Sem dúvida.
E óbvio que eu tenho eles como referência. Inclusive, o Seco é o baixista da minha primeira banda que eu te falei, a Dendê com Jar, que a gente fazia os circuitos e tudo mais. Mas assim, em nenhum momento eu escutei uma música deles e falei, eu quero copiar, eu quero igual.
Eu quero igual, é isso, não rola.
Não, eu sou baiana, eu também tenho esses ritmos dentro de mim. Mas como é que eles são dentro de mim? Como que eu vou traduzir o que tá dentro de mim? Então eu acho que quando você busca a sua própria arte, quando você faz uma auto-pesquisa, quando você tá inserido e tá atento ao que você tá produzindo, você não vai copiar ninguém.
Legal, essa é Michelle Abu relatando pontos fundamentais da sua trajetória artística. É muito bom termos artistas como Abu em nosso grande leque da música brasileira, né? E agora vamos escutar Flecha Certeira, que como eu sinalizei, eu acho essa canção diferenciada e certeira. Abu, dando sua flechada no MPB Unesp.
Certeira, faixa certeira, voou, mata dentro. Ligeira, flecha ligeira, é força que vai no vento. Pela neblina rasteira, em pleno ar se lançou.
Para a reta final aí do nosso programa, sobre o título Qual é o Tambor, eu gostaria que você falasse sobre a escolha, né, deste nome e qual o tambor que bate dentro de você, aliás, quais os tambores, né, Abu?
Bom, eu não posso falar um nome de tambor, senão os outros vão ficar de mal, entendeu? Não vão querer mais serem meus filhos, eu chamo todos os tambores de meus filhos.
Tá certo.
Então, não existe, assim, pra mim, o tambor é aquele daquele momento que tá pedindo naquela música. Qual é o tambor? É aquele. O que bate dentro de mim? Todos. Do tamborim a um tambor de alfaia, a um taiko, a sei lá o quê. O que tiver ritmo vai bater no meu coração. Então... Mas a pergunta de qual é... E não é uma pergunta, né? Qual é o tambor?
Sim.
Que aí você generaliza. Mas a música com a Carol é qual é o tambor que bate dentro de você? O nome, o título da música veio desse refrão que eu fiz, né? Qual é o tambor que bate dentro de você? Como é que você enxerga as coisas com o seu coração, né? Como que bate seu coração diante das coisas da vida, né? Você se emociona, você se deixa viver, ou você se, entendeu? Ou você tem ali um tamborim, um menor que um tamborim, você não deixa o coração sair pela boca, sabe? Então o título fala sobre as suas emoções, sobre as nossas emoções diante da vida.
Perfeito. É legal você ter sinalizado isso, porque a música tem uma interrogação. E a capa, que por sinal é muito bonita, ficou muito legal, inclusive.
Ai,
né?
Que massa.
Aquele cenário ficou muito bacana. É, ele não tem uma interrogação. Está ali, qual é o tambor?
Isso, é. Qual é o tambor? E aí ele entra, ele engloba tudo. Não só essa pergunta de qual é o tambor que bate dentro de você. O tambor é se não foi o primeiro instrumento, eu acredito que tenha sido o primeiro instrumento, né? O som...
O próprio corpo.
Exatamente, das árvores, do chão, quando, né, tinham todos os símbolos, assim, de como que as coisas aconteciam lá no começo.
Maravilha, e indo para a reta final aí do nosso papo, como é que está sendo o feedback, tanto de público e perspectivas de shows que vocês, né, fizeram show no Sesc e tudo mais, como é que está essa perspectiva, Michelle?
Então, Renata, eu costumo dizer que eu tenho 30 anos de carreira, mas eu estou iniciando. Então, assim, as pessoas me conhecem muito, outro dia, Roberta Martinelli, nossa, amiga, você já veio aqui mais que todo mundo, você foi que mais veio aqui tocar. Então, assim, as pessoas sempre me conhecem, me viram, né, trabalhando com alguém. E agora eu estou no front, então existe uma caminhada e uma construção a ser feita, e eu tenho consciência disso, mas ao mesmo tempo o fato de eu já estar inserida, das pessoas de uma certa forma lembrarem de mim, acredito que isso possa ser um pouco mais fácil, não é fácil, a palavra não é fácil, mas ser um pouco mais, enfim, ser um pouco mais, caminhar um pouco mais. Tá bem no começo, a gente acabou de fazer o show de lançamento. A gente tem um show no projeto BNDES, só que é ano que vem, só lá no Rio. E agora que a gente vai começar realmente a caminhar com ele, né? E aí eu vou ter, acho que daqui uns 6 meses, espero ter mais sobre essa sua pergunta, mais respostas para a sua pergunta.
Maravilha, sem dúvida terá. E agora, em algumas palavras, Michelle, olhando toda a sua trajetória, tá? Tanto do álbum, com tudo que você já passou, em algumas palavras, ou que você, o que for necessário para você, como você define a sua própria obra, Michelle Abu, de forma geral, desde a intérprete, como a percussionista, um todo, como você define sua própria obra?
Não tô achando a palavra, mas eu defino ela como única. Acho que única pode ser pelo fato de eu estar levando os tambores, pelo fato de ter toda essa trajetória dentro da música com vários outros artistas e pelo fato das composições serem coisas que realmente saem de dentro de mim. Eu não busco, né, outros caminhos para que elas aconteçam. Então, acredito que única, verdadeira, original seriam palavras que pudessem se encaixar nessa sua pergunta.
Legal. E antes de finalizar, né, por mais que você não tenha, né, concluído, como você falou, a própria universidade, o curso e tal, nós somos uma universidade pública onde adentram vários jovens aí anualmente no curso de música, temos também grupo de percussão, que sonha em viver da arte, da música de forma geral. Você, com 30 anos aí, 3 décadas até mais na estrada, Abu, que reflexão você deixa para um jovem desse, que sonha não ser popular, mas viver de música, construir uma estrada no universo da arte?
Olha, o que eu digo é que existem vários caminhos dentro da música que podem ser percorridos, não apenas o caminho de show business, né? E que esse caminho de show business é um caminho... Ele é muito árduo, será que é a palavra? Não sei se é. Ele é muito... É uma coisa que você tem que ser muito mais forte do que qualquer outra coisa na sua vida. Por quê? Porque você não vai estar nos aniversários, você não vai estar nas festas, Você muitas vezes vai estar sozinho num quarto de hotel sem ter o que comer no interior. E existem muitos mais shows sem toda a estrutura, muito mais viagens sem toda a estrutura do que esse glamour que as pessoas acham que os artistas vivem. Não é glamour. É muito trabalho, é muita dedicação, são horas ininterruptas de trabalho. Então, hoje em dia, eu tenho uma consciência que, tipo assim, eu faço isso porque eu sou isso, sabe? Eu sou... Toda a minha vida sempre foi estruturada para que isso fosse a minha prioridade. Eu não tive filhos, né? Não saberia como seria se tivesse. Não que eu não possa ter, assim, no meu caso, uma adoção, porque eu já tô quase com 50. Mas, assim, toda a minha trajetória foi a música como... quem me levou, que era a coisa principal. E todos os meus amigos músicos que vivem de música, que conseguem viver de música hoje em dia, são assim, né? Tipo, a música tá ali no primeiro plano. E infelizmente o mercado não acompanha, o mercado da música, o trabalho profissional do músico não acompanha tudo que acontece. A gente trabalha num trabalho que, quando você... aquelas pessoas que trabalham com coisas químicas... e aí tem mais tempo para se aposentar, assim, menos tempo pra se... É um trabalho que você perde muita noite, é um trabalho que você não come direito, é um trabalho que você, né, tipo, não dorme, você vira e você pega avião e você... Então, é uma loucura, assim. Você tem que estar preparado fisicamente, emocionalmente, entendeu? Infelizmente, financeiramente, ele não tá ali pra te apoiar.
Não é tão generoso quanto outras profissões, né?
Não é. Você não tem leis. Uhum. Olha, você trabalhou com um artista há 5 anos, certo? O artista vai te colocar pra fora, tá no direito dele. Ele tem que te pagar alguma coisa. Isso não existe. Ele simplesmente... ele às vezes nem fala com você. Você fica sabendo que você saiu porque o produtor mandou uma mensagem e falou, ó, você tá fora, viu?
É legal você falar isso, assim, é uma situação chata pro músico, mas é legal você falar isso, porque é um despertar difícil alguém comentar isso. É verdade, você não tem um FGTS ali do artista X que você tá na estrada 5 anos sem comer, como você falou, dormindo mal ou comendo mal, sem namorado, nada. Sem namorada, sem família, sem nada.
Nada, nada. Você não tem aposentadoria, você não tem um auxílio doença. Você quebrou o dedo, você vai ficar sem trabalhar, você não tem, entendeu? Não tem. Eu acho uma falha absurda ainda, não sei. Eu comentei até algumas vezes isso, não sei como que, da onde que vem no governo, se é o Ministério da Cultura, se é o Ministério do Trabalho, da onde que podem vir leis para proteger a gente? Porque a gente tá desprotegido, a gente tá na estrada, correndo risco de vida, viajando à noite no busão com chuva, entendeu? Então, assim... eu acho que a música é para todos. Eu acho que a música tem que ser para todos. Todo mundo tem que aprender um instrumento. É uma delícia. É a melhor terapia. Você se sente bem. Faz bem para sua alma. Você interage com outras pessoas. Tudo acontece. Agora, seguir a profissão de... viver da profissão de músico é mais embaixo. É assim, a história é mais embaixo.
E para finalizar, deixar aí seus contatos para quem quiser te seguir nas redes ou te contratar seus shows. Fica à vontade, Michelle.
Gente, então, Instagram é Michelle Abu, com 2 L's e E. Vai lá, já tem coisa bacana. O show que aconteceu agora, quinta-feira, já tem registros. E tem outras coisas também sobre a minha vida, trabalhos que eu já fiz, vídeos e tudo mais, né? Tem o meu site também, www.michelleabu.com.br. E quem quiser ver esse show aí, por aí, Bora Lá Produções. Nas minhas redes, se você entrar no Instagram, você vai achar tudo lá. E aí, pra mim, vai ser um prazer levar. Eu tô muito feliz em poder colocar isso na estrada, porque é um projeto muito, muito forte nesse sentido de mexer com a cultura popular e de estar presente e de levar um pouco dessa história aí pra todo mundo.
Legal, Bu, muitíssimo obrigado, prazerzaço.
Obrigada, Renato, que entrevista maravilhosa. Se todos fossem assim.
que bom, fico lisonjeado vindo de você. Vida longa aí pra você, pros seus trabalhos e muita arte, hein?
Pra nós, querido, muito obrigada.
Maravilha, essa foi a super talentosa e queridíssima Michelle Abu, batucando todos os seus tambores por aqui. E para finalizar, vamos ouvir Talvez Amor. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Você me faz também, você me faz também, que até o mundo pode acabar, que até o céu pode desabar.
Podcast Unesp.